Alô, alô? Alô? Tá funcionando o teu aí?
Alô.
Alô, tá. Sejam muito bem-vindos, meus caros náufragos. E antes de começar esse programa, precisamos fazer alguns disclaimers.
Saiu tudo errado. Saiu tudo errado ali.
Não, saiu. Por quê? Porque a gente não tá na Lumine. Porque isso aqui não tá naquela qualidade.
Não,
Eu
não
tô
tem.
viciado naquela qualidade agora.
Não tem nem um cafezinho, não.
Pô, gente, brincadeira. E aí,
Tinha
como
fruta,
estamos?
sanduíche.
Tinha. Pô,
Demora.
lembra? Lembra aquele
Demora muito pra
almoço?
voltar. Pra gravar. Aquele almoço pronto, né? Negócio de
Tinha
produção,
diretor,
né?
claquete, gravando. Som, vai som,
É.
vai. Lembra do menininho com a claquete aqui?
Sim,
Não, não.
todo. Fizemos
Pá,
todo
gente,
direto.
vocês acostumam a gente mal demais, gente. Impressionante. E aí, como vocês estão? Né? Já que não estamos lá, estamos aqui, né? Ô, Ângelo
Ângelo
Freitas. Ele
Freitas.
aumentou o valor? Sempre foi 610?
Não,
Não era
ele tava com uns
610, cara.
250, eu acho que ele botava. Tá
É.
aumentando isso.
Ângelo, essa lavagem de dinheiro tá boa, hein, cara?
Mais ou
Nossa
menos
Senhora.
isso. Mais ou menos isso.
Como é que chama, né? Aqui a gente chama de náufrago, de confrade. Na Lumine é o quê? Luminers? Luzes? Assinante da Lumine, como é que chama? Vou ter que inventar um nome.
Lumine. Iluminados.
Luminar.
Luminários, sei lá.
Luminares.
Luminários.
Iluminados é dois toques pra virar seita, né,
Ah,
cara?
frouxo.
Lá, iluminados.
Luminários,
Achei que
luminários.
estariam de terno. Não, Natália, aquilo lá só acontece na Lumine.
Com produção efetiva. Ô, Bia,
O Bial.
isso não paga nem uma passagem de ônibus, Bia. Por
Deixa
que
minha
isso?
assistente em paz.
Tudo
Tudo
que
que
vocês
vocês
merecem.
merecem.
De catar, viu, Bia? De catar. Ninguém respeita. Ninguém
Pô,
respeita.
Bia. Patrão tá pagando pouco, né, Bia? Puta que eu faria.
Ah,
Eu
meu
queria,
Deus.
antes de chegar nos avisos, eu queria mandar um abraço aí pros marujos que vieram de todo o país aqui nesse final de semana. E vieram aqui. A gente foi no Bastards no sábado
O
à
We Are
noite.
Bastards aqui perto.
Aí tinha uns copinhos na parede, você podia jogar basquete. Daí eu e a Bia, a gente fez um campeonato de quem acertar, o outro paga, né? Aí duas rodadas a gente tava muito sóbrio e não deu certo. Na terceira rodada ela fez 2x0, eu fiz 3x2 nela. Foi nossa.
Parece
Foi uma energia, uma grande energia. Muito bom. É
péssimo dia
dízimo.
para fazer uma aposta,
É
hein, Bia?
péssimo. É dízimo. Obrigado. Obrigado.
É dízimo, é dízimo.
Coisa boa
Tô
você
falando.
falar, é dízimo, essas coisas. A galera da Lumine tá chegando agora, vai achar que a gente é realmente uma igreja,
Né?
uma sucursal.
A Opus Dei tem os numerários, nós vamos ter os luminários.
Luminar.
Vamos pagar. Avisos paroquiais?
Avisos. Muito bem, vamos para os
Acertei.
avisos, tá? Primeiro aviso paroquial. A Confraria dos Náufragos, nosso site por assinatura, onde você consegue ser resgatado de verdade, está aberto para você entrar quando você quiser, tá bom? A assinatura é muito simples, R$ 49,90 por mês ou R$ 499 por ano, tá? Qual que é a vantagem de assinar por mês ou por ano? Faça as contas, meu amigo. Você vai ganhar 2 meses se você assinar a assinatura anual, tá bom? Por R$ 49,90 você tem vários conteúdos, são quase beirando 1.000 conteúdos, tá bom, gente? Então tem muito conteúdo lá dentro, tem vários roteiros que vai poder te ajudar. E mais, temos uma novidade que é a aula ao vivo. Todo mês teremos uma aula ao vivo. Eu e o Chico daremos uma aula ao vivo para os assinantes. É exclusiva para os assinantes, tá? Na verdade, essa aula ao vivo é um encontro ao vivo em que nós vamos escolher um tema e a gente vai conversar sobre esse tema, mas você pode trazer qualquer dúvida ou você pode estar lá ao vivo só para poder interagir, soltar umas piadas ruins e assim por diante, tá? Nesse mês, a nossa aula ao vivo será amanhã. É isso,
29 Chico? De setembro, isso.
29 de setembro, às
8 horas da noite.
8 horas da noite, tá? Então, se você é assinante da confraria, você pode participar, até deve participar dessa aula ao vivo, nossa primeira aula ao vivo que a gente vai fazer nesse formato, amanhã às 8 horas da noite.
Especialmente se você está fazendo a jornada do Náufrago, né? O foco do Encontro Amanhã é a gente fazer... O pessoal assistiu a jornada de 2019 e depois assistiu o programa Reconstruindo a Sua Vida. Está nos finalmente do programa Reconstruindo a Sua Vida. Agora é a hora de fazer uma transição para a coisa ficar mais específica. Então a aula vai ser voltada a isso, tá? Não é uma aula, não vai ter conteúdo específico. É conversa mesmo, tirar dúvida, pergunta, ver como é que tá, como é que não tá, as dicas. A gente deu um monte de exercício prático. Tem gente que deve estar conseguindo fazer ou não fazer. Isso sempre ajuda, né, para a coisa caminhar. Tá bom?
Exatamente. Amanhã. Então amanhã às 8 horas. Como é que a gente consegue o link? Consegue nos grupos, né?
Eu acho que vai ser. Alguma forma a gente...
Vai, o link vai chegar até você.
É porque então, a gente não sabe se vai fazer dentro do Hotmart, se vai dar pra fazer ou se a gente vai fazer um meet. Então, mas tá, a hora tá marcada e nos grupos a gente joga o link. Sem problema.
Exatamente, tá? E além disso, se você assinar a Confraria dos Náufragos, você também pode entrar nos nossos grupos do WhatsApp, exatamente. Temos alguns grupos em que os confrades estão lá conversando e nós também estamos lá. Então, depois de 7 dias que você fez sua assinatura, que é esses 7 dias sem compromisso, aí sim, quando valida a sua assinatura, você pode entrar nesses grupos, tá bom? É, entre no nosso site, osnáufragos.com.br, e conheça a nossa confraria. A gente pode te resgatar com toda certeza. Próximo aviso. Ficou bonito esse aviso, né? Achei que ficou bom. Ficou bom. Vou usar como padrão. Próximo aviso. Eu e o Chico estamos também na Jornada Veraz. O que é Jornada Veraz? São cursos que estão acontecendo, tá? E vão acontecer até, acho que janeiro, fevereiro, março. Acho que até março do ano que vem vão os cursos. Em que são encontros presenciais em São Paulo, lá no Instituto Veraz, e também encontros online, tá? Eu tenho 6 datas, eu tenho 6 encontros, e o Chico também tem 6 encontros. Então, se você ainda quer participar, entre na página do Instituto Veraz no Instagram e veja como participar. Estavam sendo vendidos os cursos, estavam sendo vendidos a jornada inteira, todos os cursos que iam ser dados, mas agora a gente, pelo que eu estou entendendo, também vai ter a possibilidade de você assistir cada encontro desse. Enfim, entre lá no Instituto Veraz lá.
Pergunta, tá? Para eles lá que você descobre. Amanhã é a sua aula, né?
Isso, amanhã tem minha aula, sexta-feira já tem a primeira aula do Chico. A minha primeira aula no Instituto Veraz chama Pare de Ser Louca, Como Controlar os Seus Sentimentos. E o Chico é o quê, Chico?
Vai ser o começo da Divina Comédia, que é o tá perdido no meio do caminho da minha vida.
Ah, é verdade.
Descobri que tô fudido. Basicamente isso.
Exatamente isso. Então, entre lá, se você quer assistir a minha aula ou do Chico, entre lá, veja como é que pode fazer. Também o encontro presencial também pode ser online. Enfim, converse com eles, vai dar certo. A gente se encontra aí, assim como a gente se encontra na confraria. E por último, obviamente, que é o motivo desse podcast de hoje, tá? Estreou o nosso programa. O mínimo que você precisa saber para ver um filme direito na Lumine, tá? Mas qual que é o aviso? A Lumine, se você assinar a Lumine também, você tem 48% de desconto na primeira assinatura. O primeiro mês da Lumine fica por R$11,90, tá? Então gostou do... Tá sabendo do nosso programa? Quer assistir? Gostou do teaser? Gostou do que vai acontecer aqui no nosso programa? Entra lá na Lumine e assina, tá? O primeiro mês sai por
R$11,90.
É ridículo.
É R$1,90 da Bia mais R$10. E você assiste os filmes do nosso programa... Tá bem barato, hein?
Tá barato pra
cacete.
Mas
tem que usar o cupom, né?
Tem que usar... Não, é o primeiro mês. Assinou, tem o primeiro mês. O primeiro mês é uma promoção que a Lumine tá fazendo.
Então tudo...
Tá bom?
Tudo resolvido.
Falando em R$1,90, outra pessoa que entrou na onda foi o... Ué?
O Rodolfo, ele deu e retratou-se. Ele retirou o R$1,90.
Porra, caralho. É, recebe assim. Dinheiro de repente.
Tira. Tá. É igual da esmola e...
Brinks.
Não vou te dar. Isso não se faz.
Enfim, mas vamos lá. Deixa eu só ver aqui se alguém mandou alguma mensagem relevante.
A Rosana está seguindo a gente desde a entrevista no Brasil Paralelo.
Eu vi isso.
Muito obrigado. Seja bem-vinda, Rosana.
Confraria sensacional.
A Jonara está conseguindo assistir ao vivo. Seja bem-vindo, Jonara.
Seja bem-vinda.
Inevitável, Jonara, a gente não associar com a música Jonara, Jonara, Jonara e Jonara aí. Não é Jonara, mas é o que me vem na cabeça.
Eu gosto Jonara, do Jonara. Inevitável.
É inevitável.
Naraê, Chico.
Então, Naraê. Mas é assim, Jonara já vou pro Naraê automaticamente falando.
Mas sabe tudo, minha avó.
Inclusive, aliás, mandar um abraço pro povo de BH que fizeram. Fui cantar karaokê com o Renan, marido da Nayara. Cantar o Pimpolho. Imagina a quantidade de figurinha que não tem, né, cara?
Então, melhores.
Um abraço pra todos que estavam lá em Bezonte. Né?
Exatamente.
Um tiquinho cansativo, mas tá tudo bem.
Ah, e também queria falar, né? O Rodolfo substituiu R$1,90 por R$10,90. Que não é uma chamada ao vivo, né, Rodolfo? Que não é uma chamada ao vivo?
É.
Tá, ó, o seguinte, também queria falar uma coisa. Anteontem, segunda, eu tava lá, né? O Chico gravou a camada 8.
Ah, é, também isso.
No Sim 2.0 e eu gravei a camada 4, meus amigos. Não é o ideal, mas acontece, estava lá gravando a camada 4, tá? Seus merdinhas. Então, também tem essa novidade aí. Em breve vocês vão ver conteúdos meio do Chico.
É a camada 12, a gente faz. Reunião. Ah, meu Deus do céu.
Viu? Camada 4, eu, camada 12, o Chico, camada 12, os náufragos. Hã? Mas foi muito legal.
É o ideal.
Foi muito bom, tá?
Isso não acontece.
Chico também deu uma palestra no Borborema, Chico?
Ah, eles liberaram, né? Eu gravei já faz tempo, quando eu fui lá. Daí ontem eles soltaram, porque é eleição, né? Sobre Nova Direita.
Ah, é verdade.
Então, teve palestra ontem também no YouTube. Não consegui nem assistir ainda.
Cara, cada um tem o que merece. Pois é, Thiago. A gente trabalha e... Não, foi muito bom. Meu Deus, que foi muito legal. Muita estrutura, sensacional. Mano, um abraço aí pra todo mundo assim.
É outro padrão. Ítalo,
tudo mais. É outro padrão. Não é isso aqui. Entende?
Não, aqui a gente é muito mendigo.
Nossa
Senhora. Muito mendigo.
É pela graça divina que a gente funcionando.
A live do Bolsonaro, que é tudo montado, né? Parece melhor do que o que a gente faz aqui. Né? O melhor que a gente tenta fazer. Exatamente. Enfim.
Mas enfim, estamos aí. Vamos falar de coisa boa. Vamos falar aí do programa Sobre O Mínimo Que Você Precisa Saber Para Ver o Filme Direito. Primeiramente, queria mandar um abraço aí pra Júlia e pro Baso, que nos convidaram por conta e risco, né, fazer
vamos
esse
fazer
programa.
Alguma coisa? Vamos.
Vamos fazer alguma coisa?
O quê?
Né? E para vocês saberem como foi os bastidores disso, foi muito interessante que o Baso marcou um horário, falou, queria conversar com vocês. E daí ele falou, desde que começou a Lumine, a gente queria fazer alguma parceria com vocês, e a gente não queria chegar de mão, né, sem ideia nenhuma na cabeça para conversar com vocês. Mas acontece que a gente não tá tendo nenhuma ideia e estamos aqui para bolar junto esse programa brainstorm. E aí a gente foi tendo vários brainstorms, claro que sempre foi com a ideia de análise de filme, porque, enfim, né, você tem uma plataforma de filmes e a gente tem, do outro lado, tem pessoas que analisam filmes.
Desde 2017...
Né?
Fazendo isso.
Então, assim, é uma coisa que é só juntar. A gente só não sabia o formato. E aí foram vindo as ideias e a gente ficou muito feliz com o resultado. Porque, primeiro, colocaram a gente de terno, né? Que foi um diferencial.
Foi.
Ficou, dá uma...
Um plus a mais.
Um clima, dá um plus a mais. Segundo, naquele cenário meio de estúdio, cadeira de diretor. Ficou muito legal, ficou muito bonito também. E terceiro, com uma edição, com uma liberdade pra gente poder ser a gente, porque a gente não ia conseguir fazer diferente. Então, vocês viram, né, na nossa página aí da Lumine também, se você vê ali a abertura, você já vê que, cara, tá fantástico, né?
Tá muito fantástico. Bacana. Tá muito bacana, tá com uma identidade diferente ali pra própria Lumine, eu acho. Né? Deu uma diversificada ali no approach das coisas. Então, tá bem legal mesmo. Amanhã sai o segundo, né? Episódios.
Né? Viu? É uma coisa que a gente não consegue fazer, mas é mistério. Tá? A gente gravou 5 episódios e amanhã sai o segundo episódio, tá bom? Isso. Então, fique atento. O primeiro que saiu foi o Conduzindo Miss Daisy. Né?
Isso. Filme dos anos 90.
Do Morgan Freeman com a outra senhora.
Jessica
que não...
Tandy, acho que é o nome dela.
Isso, eu acho que é isso.
É uma coisa assim.
Então, tá lá a nossa análise. Tá
episódios curtos, bem editados. Tá bonito.
Tá lindo. Fora que, enfim, né? Quando você assina a Lumine, é igual os Novos. Você entra por causa de um motivo, você encontra um universo de coisas. Tem vários originais deles. Saiu recentemente todo Vida Interior, né? com o Padre Paulo Ricardo, o Araceli, o Arno, o Vitor Salles, o Andrei, né? O psicólogo Andrei, grande elenco. Então tem várias coisas muito interessantes e estamos lá, acho que na grade de comédia. Entramos na grade de comédia, né? Vamos assumir isso aí, né?
Acho que é, né? É uma comédia diferenciada, né? Como é que eles botaram na apresentação? Inteligência e bom humor.
Inteligência e bom...
Acho melhor, né? Comédia parece que é... Que é, sei lá.
É, não, é, parece que é pastelão, né? E uma das coisas, assim, até falando do assunto, né? Uma das coisas que é interessante é que realmente, assim, o quanto a gente tem falta da coisa bem-humorada, mais leve, mais tranquila, né?
Sim.
Eu acho que no meio a gente, durante muito tempo, pra conseguir, evidentemente, criar um espaço, criar um lugar, pra gente conseguir ter alguma autoridade, tudo foi muito sério, provando a seriedade, né? Mas agora, com essa abertura, com tudo que foi criado até hoje, não precisa mais desse tipo de full time, né? Todo o tempo sendo sério, né?
Tem as fases, né? São fases. Acho que a coisa do Instagram também fez quando era da época do Facebook, era coisa meio, tudo meio, né, conteúdos pesados, coisa mais clássica, não sei o quê, trivium, quadrivium, artes liberais, é verdade, latim. Né? É, dá pra ver, sim.
Quando vai pro Instagram,
No Instagram, não... O Instagram, como ele é feito pra ser muito mais evanescente do que o Facebook, então a coisa deu uma... Também a paginada do marketing, né? Aquela coisa toda mais direto ao ponto. Então você precisa conversar com a pessoa, não cuidar o que você vai mostrar. Exato. Acho que tudo isso foi acontecendo. Mas na prática, assim, quem tem, tem. Quem não tem, não tem. Entendeu? Você consegue aí inventar, fingir durante um certo tempo. Você não, o tempo todo você não consegue. Então acho que e foi muito natural, né? Uma coisa que a gente inventou também, né? Simplesmente foi. É assim que é. Só sei que foi assim, como diria Chico, né?
Uhum.
Só sei que foi assim. E assim foi. Mas é legal, como a gente não consegue não. Eu ia falar estragar, mas não é estragar, né? Como a gente não consegue entregar as coisas também, mesmo que a pessoa não pague. A gente resolveu fazer um podcast aqui para dar, então, algumas dicas, né?
Exatamente.
Tem o mínimo para você assistir um filme. A primeira coisa é ter uma tela.
Viu?
Não é?
Viu? Não vai dar sem uma tela.
Você precisa ter uma tela.
A gente resolveu hoje aqui realmente conversar, porque muita gente fala isso, né? Ah, como é que analisa, como é que vê filme, como é que faz, como é que não faz. Então, resolveu aqui explicar um pouquinho, assim. Até mesmo para você que vai, assim, assinar Lumine, tá vendo Netflix ou tá vendo todos os outros streaming, tem muita gente que olha e fala como é que faz, né?
Uhum.
Isso a gente acha muito legal, porque não que a gente tenha pensado nisso quando começou o programa, mas depois de um tempo a gente... O projeto. Mas depois de um tempo a gente começou a perceber que as pessoas queriam dicas para fazer isso, né? Porque a gente fez meio que intuitivamente, né?
Sim.
Foi indo, enfim, né? Foi um aprendendo negócio, por prática,
um
né?
Negócio meio que natural. E é um... quando a gente fez o podcast do... Eu não me lembro o título que a gente deu. Como assistir seriados? Era isso?
É, eu acho que era.
A gente tem um podcast que é sobre como assistir seriados. Onde a gente faz uma algo específico para quando você vai. Seriado tem uma diferença com relação ao cinema, né? Embora... Ao filme. Embora você vai ter, obviamente, pontos em comum que são necessários para ambos, né? Mas ele tem características particulares. Então, desde lá, a gente já estava atendendo um pedido que o pessoal... Mas como é que faz? Muita gente que conta com a gente... Estou assistindo o filme e já fico pensando o que vocês vão dizer. Já começa a tentar ter uma espécie de olhar para coisa meio parecido, sei lá, ou imitativo do que a gente, uhum, do que a gente faz. Só que você pedir, perguntar para explicar como é que faz, não saber dizer. Tem um método, né, para você fazer aquela coisa toda. Tem uma certa prática e você pode dar algumas dicas, assim, que são absolutamente necessárias, independentemente do resultado da tua análise, do olhar, né? Na forma como você assiste. E eu acho que a gente falou disso no do seriado, e para cinema talvez seja até mais, porque a característica do seriado, como ele se arrasta, né?
Ele tem um processo, vários, né?
Então, há uma certa permissão para momentos inúteis nos seriados, onde simplesmente estão enchendo linguiça. Igual a novela da Globo, né? Você assistiu um episódio, depois de 15, você sabe o que está acontecendo ainda.
E seriado também tem sempre essa possibilidade de ele estar dando certo, aí eles começam a querer estender a trama, né? Ah, o seriado ia terminar em 5 temporadas, às vezes ele termina em 8, né? Sempre tem essa possibilidade, né?
Sim.
Então, mas que não tem no filme, né?
Não tem. O diferencial do cinema é que, como ele é uma obra acabada, começo, meio e fim, naquelas... 2 horas, vai, que é a média, mais ou menos, dos filmes, aquilo tudo é muito mais concentrado e dificilmente, ou idealmente falando, você não tem pontas soltas. Então, um filme, ele exige mais
da tua participação e da tua atenção do que um seriado, se você for parar para pensar bem. Tanto é assim que o cinema nasce precisando construir o lugar no qual você vai assistir o filme, né? Hoje nós estamos acostumados a ver filme no celular, etc e tal, mas você sabe que a experiência é diferente quando você vai num cinema, na sala de cinema, e quando você assiste em casa. É, então, isso acho que é um mínimo mesmo que as pessoas deveriam ter noção de que não é a mesma coisa. Entendeu? É o mesmo filme? É o mesmo filme, mas a experiência não é a mesma experiência. Se o cinema foi construído para ser uma tela grande, com uma sala escura, com um som alto, é porque faz parte da experiência mais do que o assistir. Tem algo que você tem que meio que participar.
Eu tava assistindo The Northman, sabe?
Eu assisti.
Eu assinei que assisti a Lenda do Cavaleiro Verde. Não dava pra ter feito uma aula com os dois juntos, né? Porque o The Northman, querendo ou não, é uma pegada dessa um pouco mais vingativa. Mas enfim. É, e no começo começa, evidentemente. No começo tem um disclaimer falando do... esse filme foi editado para ver em widescreen, então o editor pede para que você veja em widescreen. Porra!
Tem uma função.
Né? Ou seja, ele tá explicando ali, né?
Porque... Você vai perder algo da experiência se não for desse jeito.
É, porque é muito... Vamos dar um exemplo, assim, música, né? Quando você vai pegar a música. Quando você ouve em caixinha de celular a música, né? Cara, você perde 70% da experiência. Você vai ouvir só um agudo, coisa e tal, mas você não pega o timbre, você não pega o grave, você não tem a complexidade dos arranjos e assim por diante. Muitas vezes você não pega também a ideia de LR, tem muitas músicas, Beatles tem muito disso, né? Bota um negócio pra um LR, ou então tem muitas músicas que fica fazendo a inversão, enfim. Você vai perdendo essa experiência, né? E às vezes você olha e fala, não gostei muito, mas bota um fone. Né? Tem muita gente que fala isso, assim, vai ouvir um álbum do Pink Floyd. Ah, não, botei no... Não, você botou no carro.
É, não, outra coisa.
No caminho pra cá. Não, você tem que botar o fone, fechar o olho ali, né? Tem gente até que acha que tem que usar entorpecentes. Mas a questão é assim, tem que ter tempo para admirar. Música clássica também é outra coisa. Muita gente fala, eu não consigo me conectar com música clássica. Porque você tá ouvindo música clássica como você ouve música pop.
Você tá ouvindo música de elevador, né?
Ou a música fica ali de fundo para você trabalhar, ou quando você para prestar atenção, pô, uma música tem 12 minutos? É, meu amigo, tem 12 minutos o movimento. E aí vai fazer o quê? Mas o cinema tem isso, né? Ele foi criado exatamente para ser uma experiência, né?
Diferente de ver televisão, de ver no computador.
E hoje mais ainda com o negócio do 3D, né? Tipo Avatar. Você vai assistir Avatar?
Tem certos filmes que tem que ter o IMAX, né? Aquela troço que gira em torno de volta de você. Tem filmes que são feitos para isso. Assim, uma coisa que... Esse tipo de experiência do cinema é uma experiência diferente de você ler um livro, por exemplo. Quando você vai ler um livro, ambas são experiências imersivas. Tá? Tanto o cinema quanto a literatura. A diferença é que a literatura, ela exige da sua vontade que você imagine aquilo que o sujeito escreveu. Então é muito mais trabalhoso ler um livro do que assistir um filme, por óbvio. Né? Acontece que o esforço que você faz para imaginar a obra tal como ela está descrita, ela faz com que você entre mais num livro do que você tá no filme, porque você tem que se entregar muito mais para aquela obra. Por isso que a literatura, ela é muito mais educativa, em termos pedagógicos mesmo, do que o cinema. Porque ela exige mais da sua vontade, ela exige um treino da sua vontade, ela vai criar um hábito de leitura, o tipo de esforço, ele é mais recompensador. Sempre que você tem um pouco mais de esforço, sei lá, você vai na academia, se você vai fazer, sei lá, puxar ferro, você vai puxar 2 quilos o resto da vida? Agora, se você começa a puxar um pouco 10 e tudo mais, vai começar a ter um resultado diferenciado naquilo ali. A literatura, e tem, né, diferença de literatura, mas há uma exigência da sua imaginação que exige que você pare as coisas, que você se concentre naquilo, que você fique um tempo naquilo ali, vai imaginando, e aos poucos você começa a entrar naquela história em que aquele esforço do começo começa a nem parecer esforço, porque você entrou num outro mundo, que é o mundo da literatura. No cinema, você vê que todo esse primeiro esforço, ele já é feito pela própria instalação.
Circunstância. Pela própria circunstância.
Você vai entrar numa sala escura, com um negócio, som, tal, tal, tal. Você já entrou naquilo ali em que você ficou pra fora. Você já entrou naquele
Não,
contexto.
E tem mais, né? O cinema ainda também tem uma coerção grupal, né? Ou seja, você vai entrar, tem outras pessoas fazendo a mesma coisa, né?
É algo.
E as outras pessoas também estão sentadas em silêncio olhando.
Passando pela mesma
experiência. Você começa a sair ali, né? Desconcentrar. Um livro você pode desistir no meio do caminho e voltar a hora que você quiser. o filme, senão você fica em pé, você começa a ver celular no meio do filme, as pessoas vão lá e falam, pô, pelo amor de Deus, né? Tá fazendo barulho. Você tem, também tem uma experiência ali que faz você se concentrar, né?
É. E uma diferença que é importante a gente destacar, quando você está num livro, você está no controle do processo da leitura, né? Você decide ler mais rápido, ler menos rápido, imaginar mais, imaginar menos, parar, né, com esse monte de gente que quando gosta muito de um livro, vai chegando no final, a pessoa começa a ir devagarzinho, porque ela não quer terminar, então ela vai fazendo a história durar mais do que deveria. Quando você está num filme, por mais que se for em casa, você até pode pausar, né? Mas se você fizer isso, você já quebrou a experiência. A experiência de você assistir um filme não foi feita para você assistir no seu tempo, né? Ela foi feita para você assistir no tempo em que a obra dura, efetivamente falando. Por isso que você entra naquele lugar e você não vai sair enquanto aquele filme não acabar. O tipo da experiência que o cinema proporciona, e acho que esse mínimo é importante das pessoas perceberem, é uma coisa que a Suzane... Lembra aquela filósofa lá?
Von Richthofen.
Pode ser.
Era uma ótima editora, ela cortava muito bem. Tá,
beleza. Não, essa é da Yoki, né? Essa é
é verdade.
Da farofa, a Suzane.
A Matsunaga, ela é verdade.
É, a Suzane, ela é um negócio meio
catártico,
meio familiar,
né?
Assim.
Né? Um drama triste. Familiar.
A Suzane Langer tem um livro dela que acho que é Filosofia em Nova Chave, um negócio assim. Ela tem um livro que são duas partes, dois livros que formam um só. E tem um deles que ela faz uma análise filosófica das obras de arte. Que tipo de experiência você tem quando você tem mais uma obra de arte? E quando chega no cinema, a coisa fica meio aberta. Como o cinema ainda é muito novo, não sabe exatamente o que está acontecendo. O que é o cinema? É como se fosse a experiência da literatura, mas, ou é a música, uma coisa meio junta, né? E o que ela coloca ali é uma experiência de sonho. Quando você entra no
cinema... O cinema é tipo meio barba, cabelo, bigode, né?
Junta várias coisas. Junta várias coisas. Coisas. Por isso que é muito mais imersivo, no sentido de uma participação no qual você meio que se anula, mas entra né? Como se fosse um túnel, sei lá, você entra naquele negócio. E ela diz assim, é como um sonho. Se você for parar para pensar no sonho, o sonho, ele tá... Você tá dormindo, evidentemente, e você fica meio impotente, né? Se o sonho é bom, se o sonho é ruim, aquele negócio tá acontecendo e talvez você não queira que acabe, eu quero que acabe o quanto antes. Mas você percebe que você não tá no controle. Talvez você nem lembre depois do que aconteceu, mas aquelas maluquices estão acontecendo.
Essa noite, cara, essa noite, em alguma das acordadas entre... Sobre o Inácio, eu deu um ruim, assim, sabe? Você... Eita, caralho.
Não queria estar sonhando esse negócio.
Não lembro o que era, mas teve uma dessa.
É comum, às vezes o sonho tá agradável, você fica ali e tal, mas a experiência cinematográfica é como um sonho acordado. Você tá ali dentro e aquilo que está acontecendo, você não tem absolutamente controle algum e de alguma maneira você meio que dorme para entrar naquele filme. É uma experiência de fato imersiva. E é uma experiência de condução que eu acho que tem muito mais a ver com música do que com a ação, com a narrativa.
Sim.
Se você pegar qualquer filme que você goste e tirar a trilha sonora, você vai ver que o filme se transforma em outra coisa. Em outra coisa. Aquilo ali perde... Quantas vezes... Pega qualquer... Tá vendo lá o do Senhor dos Anéis novo e comparando, que também tô assistindo o da Casa do Dragão. Se tirar a parte de sonoplastia daquele negócio, se tirar aquela parte da trilha do...
Não tem.
Perde 80% do valor, do valor da cena. Né? Ah, tem fotografia, tem luz, assim, tem tudo isso daí, mas pra você sentir, conduzir, é a música. O cinema tá mais perto da música do que da literatura. Uhum. Do que da arte
não,
narrativa.
É porque tem essa condução que se dá num tempo que não é determinado por você, né? Então eu acho que isso que é interessante. Você pega alguma outra obra de arte, tipo até mesmo escultura, pintura, ou literatura. Quando você pega esse tipo de coisa, você pode imprimir o seu ritmo. Né? Tem muitos livros que se você não segue um certo ritmo, você acaba se perdendo.
Não,
né?
Consegue ler.
Mas, enfim, de qualquer maneira, ainda assim tem o seu ritmo ali. Agora, realmente, o filme, especificamente falando, ele tem essa questão você tem que entrar, você tem que embarcar no que estão te apresentando.
Ele tem o seu ritmo. E a gente percebe que é mais perto da música, porque se você pegar filmes de outras épocas, comparados com os filmes de hoje, você verá que o ritmo de hoje é alucinante.
Sim.
Perto do que era antes. Se você pegar um filme de ação dos anos 80, não precisa estar tão longe assim, você verá que a ação é muito mais lenta, as cenas de luta são quase que ridículas perto do que eles conseguem fazer hoje em dia.
Mas eu tava vendo um estudo que diz que... Qual que era a comparação deles? Ah, enfim, mas ele falava que a arte narrativa de cinema melhorou demais, assim. Antigamente era muito pedagógico, né?
Sim.
Tipo, apresentava o mocinho, apresentava a mocinha.
Mas acho que era falta de recurso também.
Indicava qual que era... Não, mas dizem que realmente não é só falta de recurso, meio que as pessoas tiveram que ir se acostumando com o cinema, né? Então tem muito filme que começa, ele não tá explicando nada.
É um teatro.
É, tem filme que começa que ele não te explica nada. Você conhece o cara tá andando na rua, coisa e tal, ele vai te apresentando aos poucos. Antigamente, o começo tinha todo um, sabe, uma introdução.
A premissa era dada.
Uma premissa, sabe, tipo, ficava muito claro.
Felicidade Não Se Compra, por exemplo.
Isso.
Que é um filme que tem uma apresentação já do sujeito, começa no meio da história, mas ele explica.
Uhum.
O que vai acontecer, sim. Você já sabe, aquilo já tá mais ou menos...
Ou então eu lembrei aqui, tipo, Bela e a Fera, né? Ah, era uma vez um castelo, blá, 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 tem toda uma história daí, tá, e aí você começa, você entra na história, assim. Hoje em dia, não, você vai assistir qualquer filme, ele começa na cabeça, né? Como eu tava falando, tava assistindo o Lotal do Northman, ou então o Lenda do Cavaleiro Verde. Não tem uma explicação. E a gente tá acostumado com isso, porque a gente vê isso com mais naturalidade, porque na vida ninguém fica explicando o que você vai viver.
Sonho é assim também.
Né? É, sonho é assim, tipo, te joga lá dentro, né? Então, de certa maneira, é interessante ver que também essa arte narrativa, ela foi realmente ficando mais parecido com o sonho, e foi ficando também mais parecido com, talvez, como você disse, com a música, porque a mesma coisa que você pegar e botar, eu tô agora ouvindo todos os discos do Rolling Stone. Caralho, aí você descobre por que o Rolling Stone é tão bom, né? Porque cada disco tem 6 músicas boas. Daí você, é a mesma coisa que alguém te jogar uma música no meio.
E os blues são os melhores.
É.
Quanto mais bluseiro, melhor.
E aí quando você joga ali uma música no meio do caminho, ninguém te explica que banda que é, se é boa, se é... Você escuta a música. Fala, tá, e aí, o que eu faço com essa informação? Eu acho que tem muito disso mesmo, né?
Não
o
tem.
O cinema,
tem.
Né?
A parte musical conduz muito, é um ritmo, né? Porque você tem que estar naquelas 2 horas e o ritmo, os cortes das cenas, as edições, faz outra dinâmica, né? Que é diferente da dinâmica do teatro. Né? O teatro é focado no diálogo, no momento presente que a coisa está acontecendo ali. O cinema você não tem essa necessidade. Pode ter cenas e cenas e cenas no mais absoluto silêncio dos personagens, não do filme. O filme nunca está em silêncio, se for parar para prestar atenção. Mesmo que não tenha música, não tenha nada, você escuta alguma ambientação sempre vai ter. Então esse tipo de experiência que você tem com o cinema faz de você assim, ele não exige tanto da tua imaginação como a literatura. A imaginação é uma, né, a tua vontade tem que imaginar as coisas para o livro ser lido, senão você nem entrou na história. O cinema você não precisa imaginar, porque aquilo já está apresentado em forma de imagem, de música, é só você se deixar levar. Né? Se deixar conduzir. O que significa dizer que se na literatura, quando você tem que fazer esse esforço, o esforço da atenção, ele é consequência natural de você querer realmente ler o livro, no cinema, a atenção já... Se você não cuidar, se você não prestar atenção, entendeu? O filme pode passar totalmente batido por você. E eu acho que é por isso que as pessoas às vezes se espantam. Nossa, como é que o cara viu tudo isso no filme? Um crítico, alguma análise e tudo mais... A qualidade da atenção, entendeu? O filme, o cinema, principalmente hoje em dia, e ele nasceu assim, né? Até hoje, acho que tem gente que ainda considera não é uma obra de arte, não é coisa de arte, é entretenimento. E tem essa coisa, né? Filme de arte, filme de entretenimento, que o povo faz essas divisões. Porque o entretenimento, ele só tem que te entreter. Então, de certa maneira, ele não deve exigir muito da tua capacidade...
É um passatempo, né?
É um passatempo. Então, existe... você faz essa comparação, mas é como se fosse fast food, entendeu? Você vai no McDonald's. Todo mundo come no McDonald's trocentas vezes. Qual o melhor Big Mac que você já comeu?
O que eu vou comer daqui a pouco.
É tudo igual, não é? Você quer que seja igual. Né? Você não quer lembrar daquilo. A única exigência que você faz do fast food é, primeiro, que te sirva rápido e que seja gostoso, saboroso. Uhum. Naquele momento. É o gostoso que não precisa... Se vai ser nutritivo, se aquilo tá...
Você não tá ali pra isso, né, gente? Não estamos ali pra isso.
Não estamos ali pra degustar. Tá nem aí. Daqui 3 horas você tá com fome de novo. Porque o negócio não foi feito pra alimentar. Assim, pra você comer rapidamente. É o que você precisa. O cinema tem filmes que são assim. Feitos pra você... Fast food. Você assiste, passou o tempo, tá... Blá, 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 esquece.
Eu acho legal, no Brasil que tem a classificação Sessão da Tarde. Filme de sessão da tarde. Eu acho super legal porque, querendo ou não, a gente acaba categorizando alguns tipos de filme. Que a gente não sabe dizer porquê, mas tá na sessão da tarde.
É?
Né?
Você nem percebe, mas de repente foi... Porque foi feito... Ele é um fast food, ele é fácil de você assistir. Né? Mas a questão aqui do fast food é que, se você não tomar cuidado, você transforma tudo em fast food no cinema. Exatamente. Se você não tem uma qualidade da sua atenção. Tem filmes que vão... por exemplo, filmes do Terrence Malick, que eu acho que talvez seja o exemplo mais extremo, mas que é o que melhor serve. A quantidade de pessoas que desavisadamente vão no filme do Terrence Malick, né? Então é mais ou menos como se entrar, sei lá, no melhor restaurante do mundo e achar que está indo no McDonald's. Sim. Entendeu? Vai levar 50 minutos e vai vir um pratinho desse tamanho e você vai ter que... Como assim? Como assim eu tenho que pedir entrada, primeiro prato, segundo prato, sobremesa, pra me sentir satisfeito?
E aí você vai querer beber alguma coisa, o garçom vai falar assim, olha, isso não harmoniza.
Exato.
Aí ele vai te impedir de comprar alguma coisa. Fala, mas que caramba!
Sobremesa com que é uma espuma. Porra, é essa.
Porra, cadê o mousse? Não... cadê o quindim?
Entendeu? Não é a comida ou o restaurante que está errado, é você que está no lugar errado, né? Você não deveria estar ali. Se você se dispôs a estar ali, é porque você vai prestar atenção naquilo, vai lidar com aquilo, experimentar aquilo de uma maneira diferenciada. Os filmes do Terrence Malick são filmes feitos para contemplação, ou seja, quase não tem ação, quase não tem narrativa. Você vai entrar num outro tipo de condução ali, em que, se você está acostumado com... A não dar esse tipo de atenção à obra, a obra vai ser profundamente enfadonha. Você não vai aguentar 20 minutos daquele filme. Ou você está dormindo ou você foi embora da sala de cinema. Porque simplesmente, porque o filme é uma bosta. Não, meu filho, você que não tá prestando atenção do jeito que o filme está pedindo para você prestar atenção.
E eu acho que uma analogia boa, principalmente hoje em dia, que está cheio de terapeuta, psicólogo, essas coisas, é a mesma coisa conversar com alguém. Entende? Qual que é a diferença de você escutar alguém ativamente para você escutar alguém passivamente? Quando você está escutando alguma história de alguém passivamente, você está ali só tipo, aham, ah, sei. Você não tem interesse por aquilo, você não tem uma abertura para quem sabe essa pessoa vai falar coisas interessantes, e você não tem um desejo de que realmente aquilo possa te modificar ou possa te ensinar alguma coisa. Agora, imagine você conversando com alguém que você está muito interessado, entende? Vou dar um exemplo, né? Estávamos lá na gravação lá da Sim. As pessoas vinham fazer pergunta ou pra gente ou pro Ítalo, as pessoas estavam assim, tipo... É tipo a pergunta da vida, né? É muito diferente quando, sei lá, meu irmão vai perguntar alguma coisa. E aí, cara, como é que tá a vida?
Sim, né? É outro contexto.
É um outro contexto, é outras circunstâncias. Né? É outra circunstância. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade de relacionamento exatamente por isso. Porque as conversas que nós deveríamos prestar atenção, a gente não presta atenção e trata aquilo como um barulho. Um bate-papo, entende? Por isso que no meio, até o Olavo fala isso sobre o shit talk, small talk, coisa e tal, assim, é perda de tempo. Não, tem o seu lugar.
Tem o seu lugar.
Essa perda de tempo
e
é boa.
E a sua necessidade. Né?
E a sua necessidade, pelo amor de Deus. Muito legal, entendeu? Ah, poder falar um monte de coisa séria e depois na sequência ficar só batendo papo,
botando
nada a ver.
Boa parte do bom humor que enxergam na gente não é nem bom humor, é só uma... Um equilíbrio entre o small talk e o shit talk ou alguma coisa que é séria.
Só que a gente não tenta ficar só num padrão ali, né?
Acho que é mais próximo da realidade da vida.
Né? Exatamente. A realidade da vida, mas tem essa questão da atenção. Então você pode ouvir uma pessoa, até mesmo quando você é psicólogo, você está atendendo, ou você está, qualquer pessoa que você está atendendo alguém, já aconteceu comigo várias vezes, hein? Você está ali atendendo e de repente você faz, opa, deixa eu voltar aqui. Né? Por quê? Porque a pessoa começa a falar, entra num fluxo, ou a pessoa começa a falar, tipo, num ritmo Terrence Malick, você fala, meu Deus do céu, gente, que esse paciente tá falando?
Depois do almoço não dá.
Entende? Tipo, meu, ele tá filosofando, ele vai chegar em algum lugar, eu não sei, mas eu tenho que estar atento àquilo ali. Porque às vezes ele vai chegar num lugar que aquela, entre aspas, viagem que ele falou vai fazer muito sentido. E se eu não estiver prestando atenção? Então é essa escutativa, vamos dizer assim, como músico também, né? Eu tava conversando com... Quem que eu tava conversando? Alguém me falou assim, nossa, eu queria muito saber como que funciona o ouvido de um músico, um maestro. Como é que é o nome daquele maestro lá da Brasil Paralelo? Lá, o Álvaro... Álvaro Dias, eu ia falar.
Eu ia falar Álvaro Garneiro, sei lá de onde que eu tô tirando isso.
É que seja. Escreva no chat
maestro,
aqui,
maestro,
por favor.
Aliás, tá? Excelente retórico, inclusive, também.
Alguém me falou assim, eu queria estar dentro da cabeça dele pra ouvir música, como ele escuta a música, tá... E querendo ou não, claro, ele tem muito mais recurso que a gente, né? Mas é meio que querendo dizer assim, eu queria ouvir música ativamente como ele faz. É, com certeza, coisa. Quando ele vai escutar, ele consegue ouvir a linha dos violoncelos, ouvir a linha dos baixos, ouvir a linha dos...
E isso
dos
exige uma atenção mais...
Uma atenção mexida. Muito grande, muito grande.
Em cinema tem o Leandro, meu Deus, desculpa, Leandro, esqueci teu sobrenome, cara. Que é o que a gente fez o bate-papo, que ele trabalha na Lumen
Costa.
Também, o Leandro Costa. O Leandro Costa tem um... eu não sei nem se ainda existe, mas ele fez um curso com o Miguel Furlin, que é um crítico de cinema.
Ali, ó, é o Álvaro Silveiro, é o...
Silveiro, não é?
Silveiro, isso.
Eu me lembro que
Silveiro é o maestro, né? E esse é o Leandro Costa.
É, então o Leandro Costa, que ele analisa muito cinema, sigam ele nas redes sociais, acho que é @LeandroCosta, alguma coisa assim. Ele tá na Lumen, a gente fez uma live com eles na Lumen sobre dois filmes, né? Que acho que tinha, ele participou. E ele tinha um curso, né? Fez um curso, não sei se ainda tá ativo ou não, eu não cheguei a terminar o curso ainda. Espero que ainda esteja lá, porque eu quero terminar. E ele vai passando por várias partes do cinema de como você prestar atenção. E o método, né, básico exigido é basicamente assim, uma atenção ativa. Quando você tem uma atenção ativa naquilo, aí as coisas podem começar a se abrir para você e você perceber mais coisas do que você estava percebendo antes, quando você estava só simplesmente ali com pipoca, refrigerante, passando um bom momento. Não tem problema nenhum de você passar um bom momento. Eu descanso, por exemplo, fazendo isso. Assim, às vezes eu boto lá, faço as minhas maratonas, meus filmes de terror dos anos 80, assim, que eu passo completamente batido. Até estava conversando com o Leandro semana passada sobre o Halloween, que é o do Carpenter, o John Carpenter, que é um puta de um diretor. Você pega o primeiro Halloween, em comparação com os outros 97 que já fizeram, que é o primeiro daquele, você vê uma qualidade de filme muito melhor do que os outros. Se você assistir como qualquer um, você não vai ver diferença alguma, porque é um sujeito que mata e tal. Quando você tem você presta atenção de maneira ativa naquilo, você vai ver um uso da câmera rodeando a casa na primeira cena, até aparecer a primeira morte. Tem uns 10 minutos do filme ali, que você vai acompanhando aquele... Os planos sequência, né? Sobe escada e vem pra cá e tudo mais, assim. Você começa a perceber um negócio que vai criando um suspense, uma angústia que você nem não tá vendo. Mas se você tá prestando atenção, você vai entrando cada vez mais na obra, cada vez mais na obra. No drama do psicopata, que já é psicopata desde criança. Não é só o slasher, né? Essa coisa do sangue que vai acontecendo. Não. Tem uma obra de arte ali acontecendo, né? Um cineasta bem clássico, inclusive, que faz aquilo. Quando você vai pro segundo filme, que já não é dele, ou o terceiro, se eu não me engano, é a repetição da fórmula e você vê que já não funciona. Você pode se divertir com aquilo. Eu me divirto. Não, sim, entretenimento. Sim. Mas tem uma atenção que já não... A atenção, já não, o filme já não vai te entregar grande coisa. Então, boa parte dos filmes, quando você vai avaliar o que é bom, o que é ruim, vai depender dessa atenção mais ativa. E é a partir dessa atenção que você vai perceber detalhes. A fotografia. Ou então, olha esse recuso do recurso da música nesse momento. Ou o figurino das pessoas, ou a maquiagem. Aí isso vai começar a fazer algum sentido. Dá pra gente usar o exemplo do primeiro episódio que a gente fez pra Lumine. Porque sim, se você assistiu, sim, a gente destacou, acho que eles botam duas ou três cenas. Três. Uma que a gente destaca justamente o uso da maquiagem na época, que dos efeitos especiais que não eram computadorizados, para envelhecer os personagens, como aquilo é suave no filme. Quando você presta atenção de modo ativo, você percebe que está passando o tempo. É duas horas que se passam em três décadas o filme. Se você não prestar atenção que eles estão envelhecendo, você perde o realismo da coisa, né? A verossimilhança.
Sim, sim, sim.
E depois a cena que a gente colocou ali do centro, de certo modo, da amizade, né? Quando ela descobre que o personagem Morgan Freeman é analfabeto, aí o tipo de ajuda que ela vai, a ajuda mútua que vai acontecendo, o significado da conversa final deles, que se você não tiver, parece um small talk, e você vê ali que é um negócio que você vê que é uma consumação de uma amizade muito bonita, vem dessa atenção, entendeu? Que você vai dando pro filme, com o tempo você vai pegando isso de uma maneira mais facilitada, igual a academia mesmo.
Sim.
No começo você vai aprender, depois você começa só vai aumentando o peso, né? Aumenta a dificuldade daquilo, mas não os movimentos. Você está prestando atenção no movimento certo, o músculo está fazendo o que tem para fazer. Sim. Isso é o mínimo para você assistir um filme direito, prestar atenção nele.
E nessa questão, assim, é treino, evidentemente, mas é também você conseguir... O que o Bimbo falou para falar no microfone?
O que aconteceu, Bimbo?
Acho que o Chico tava divagando nas imagens, assim, e tava meio...
Era eu? Fazendo assim. Um é que assim. Na Lumen eu não precisava me preocupar com o microfone, entendeu? Tinha aqui, tinha embaixo, entendeu? Não tinha essa dificuldade.
Ah, essas limitações, os náufragos. Mas uma questão é assim, é realmente você olhar e estar aberto para aquilo. Porque um dos problemas da literatura e do cinema também, assim, é você começar a olhar e pensar assim, mas esse filme é conservador ou não é?
Como me cansa, né?
Puta que eu pariu, gente. Será que vocês não aprenderam com a gente ainda que ou o filme é bom e vai te trazer bons frutos, ou o filme é ruim em qualidade ou história e vai te trazer exemplos de como as coisas são manipuladas ou como as coisas são mal feitas. Então, assim, querendo ou não, assim, é só você assistir. Discernir, né? É pra você assistir. Mas você tem que ter essa atenção pra no final tirar essa conclusão. Senão você vai assistindo e você fala, porra, que merda.
Se você prestar atenção, essas lacrações, elas não entram em você. E você começa a ganhar recurso pra apontá-las.
É o que eu tava falando aqui. O pessoal fica falando é pra assistir ou não Anéis do Poder. Cara,
claro,
sério?
Que é.
Porra.
Que é pra assistir, porra.
Assim, sério, cara, será que eu vou ter que dizer pra um adulto de 42 anos, com 3 filhos, engenheiro, coisa e tal? E daí, assim, será que precisa mesmo eu te dizer? Você tem medo de assistir o Anéis do Poder? Entende? Agora, se você chegar pra mim e falar assim, cara, não tenho tempo pra porra nenhuma.
Entre
Anéis do Poder e eu assistir Breaking Bad, que eu só tenho ali uma horinha por dia.
Aí é uma questão de
anarquia. Aí é uma anarquia. Agora, devo ou não devo, porque eles são comunistas, porque eles são esquerdistas. Falei, cara, assiste a porra, meu. É o exemplo que eu dou. Eu assisti a Capitão Planeta, velho. Aí agora vai ficar aí semeando por causa de Anéis do Poder, cara.
Vocês falam muito da coisa da pandemia, né? Olha esse absurdo do fique em casa. Por que com as coisas da imaginação vocês ficam nesse modo fique em casa? Não vá pro mundo, não encare o mundo, entendeu? Amigo, os Anéis do Poder... O teu anel tá sem prega há muito tempo.
Já não tem poder nenhum.
Já não tem poder nenhum. Entendeu? Não tem poder nenhum.
Ah, já passou elfo, já passou anão, já
tudo.
Passou
tudo. Ah, porque a Galadriel é a única heroína, porque os outros é tudo fraquinho e não sei o quê. E daí? Entendeu? E daí? Ah, assiste o negócio, sempre vai ter alguma coisa boa. E se você não assiste, você não tem como dizer para as pessoas que é ruim por causa disso. Só vai dizer, olha... Aquilo ali não é seguro. Aquilo ali eles mudaram o que o Tolkien tava falando.
Você nem sabe o que o Tolkien fala.
Você nem leu,
cara. Você nem leu a porra dos livros. Você nem leu o Silmarillion. Você não sabe nem de onde tá tirando. Ah, estão deturpando a história. Ah, da onde? Aonde que tá? Entendeu? Aonde que tá?
Você não sabe. E isso é uma outra coisa, um mínimo também, que é importante. Além de você prestar atenção, não projete o que você acha que sabe, o que acha que tem de ser na obra. A obra ela tem que se apresentar por ela mesma. Isso é um puta de um problema pra essa turma conservadora, entendeu? Teve lá aquele famoso, a treta que teve lá da época do Guilherme Freire no Brasil Paralelo por causa da Moana. Porque ele dizia que a Moana era feia. Entendeu? Eu falei assim, meu amigo, você tá botando o teu critério estético jogando naquele negócio do filme. Entendeu? Que critério é esse que você tem de beleza da princesa? Sendo que aquela é uma princesa de uma tribo indígena, não sei o que. Você acha que tipo de princesa vai sair daquele contexto? Vai sair aquilo, entendeu? Quando você vai para uma projeção dos teus valores para cima do filme, você não está mais assistindo o filme. Você não está mais prestando atenção nele. Você está procurando alguma coisa que te confirma ou confirma as tuas crenças.
Virou a polícia dos bons costumes, virou, como tem virou, nos virou, filmes virou. Franceses no final da década 20 ali, né? Século 20. Polícia dos bons costumes. Não.
Polícia dos bons
costumes. Não é bem isso que eu esperava de vocês.
Não funciona. Então os Anéis do Poder, não, porque os Anéis do Poder... Eu li o Tolkien. Tem um lugar de fala pra falar. Fala assim, o filme é baseado no Tolkien. Por que não pode ser uma obra diferente? E nessa diferença tem alguma coisa de bom.
E o problema, assim, né? Os Anéis do Poder. O pouco que eu assisti, assim, o problema ali é que é ruim.
Exato.
É ruim.
Não é porque não é igual o
Tolkien. Tipo assim, mas eles estão tentando. Daí a galera fala assim, não, mas aí as pessoas vão conhecer por o Tolkien, por aquela visão. Fala, mas daí o cara vai comprar um livro. Daí o cara compra e lê o livro. Eu nunca ia ter comprado o livro, nem lido o livro se não fosse Anéis do Poder. Então, às vezes você olha e fala assim, cara, não há um mal que você não pode tirar nenhum bem, né, cara?
Puta, e tem, mesmo os Anéis do Poder, eu não assisti ainda todos os. Nem sei quantos episódios já saíram, acho que assisti 2. É, e tal, tem uma série.
Para um pouquinho, Eduardo José. Fala, Chico e Jota. Eu que editei todos os programas de vocês na Lumine. Queria agradecer por todo o conteúdo passado, ficou sensacional. E já espero outras temporadas. Estão deixando
obrigado,
a gente sonhar. Estão
deixando
a gente
sonhar.
Caramba, Eduardo, herói, hein? Herói obrigado. De aguentar ali editando a gente.
Eduardo José, com este nome de cantor brega.
Caraca, era tudo que a gente
ator
precisava.
De, né? Faz música de contra a pílula anticoncepcional. Né? Como é que é o nome daquele cara? Que é, me lembrou isso. Hoje eu tô bom pra fazer associação de nomes com cantores e músicas. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Que bom que você gostou. Pena que a gente não pode, né? Não podemos dizer o que vai acontecer. É, enfim.
Calma aí, eu também quero. Eu não quero errar o nome do nosso diretor, né?
Ah, é o. É Gustavo?
É Gustavo. Calma, é? Eu quero pegar o nome inteiro.
Eu não me lembro, não. Não me lembro, não. O Monarcão tá perguntando: assistir os Anéis do Poder, ajudariam a propagar uma
Gustavo
obra ruim?
Gustavo Leite também queria mandar um abraço, Gustavo Leite, que aguentou também muito. Aguentou muito também a gente. Muito obrigado. E também falou que tá sensacional, que se divertiu.
Gostou também.
Que... Ai, coisa boa. Sensacional isso aí, gente.
Servimos bem para servir
sempre. O que perguntaram?
Assistir os Anéis do Poder não ajudariam a propagar uma obra ruim? Como que você assistir uma coisa propaga a obra? Não entendi. Veja, o que propaga uma obra hoje em dia? Se você falar mal dela, você tá propagando. Entendeu? Então, se você assistiu e não gostou, ignora. Aí você não propaga, né?
E tem aquela coisa assim, não vou assistir pra fazer um boicote.
Ok, as pessoas...
Não fez diferença nenhuma, cara, na verdade.
As pessoas vão continuar assistindo, nenhuma. Né?
Valo comercial.
Todo podcast, uma filha da putice nova. Voltou?
Daqui a pouco volto.
Aqui voltou.
Voltou? Voltou. No Rotten Apple está lá, né? 98% da crítica...
Rotten Tomatoes.
Rotten Apples. Rotten Apples é uma música do Smashing Pumpkins, né, galera? E 3,5, vamos dizer assim, é a nota que o público está dando. Isso não vai impedir do negócio ficar lá na Amazon Prime, entendeu? Você vai assistir, não vai assistir. Aquela porra vai estar lá para... Todo sempre, entende?
Então, assim, quem tá dando dislike tá assistindo.
É, então, eu acho muito mais sincero. É igual, eu tenho uma desavença aí muito séria com o Freud, coisa e tal. Comprei os livros do Freud.
Tem que ler.
Porque tem que ler, porra. Quer saber sem ler, entende? Agora, se você quiser falar, eu confio em fulanos e fulanos dizem que é bom e ruim, então eu vou seguir o que eles falam que é bom e ruim. Ok, mas daí também não dá pra você ficar dando discurso. Tem que falar, olha, gente... Dizem que fulano diz que é ruim. É. Né? Porque o problema é esse também. A galera, ela ouve alguém falar algo sobre qualquer tema, aí a galera pega aquela reclamação do cara e propaga como se fosse dela. Não, você tinha que ser bem sincero e falar, eu nunca vi a série, mas fulanos que eu acredito que são bons analistas estão dizendo que a série é ruim. Então é isso.
Isso?
Aí você vai ser mais sincero, mas você vai continuar não sabendo porra nenhuma.
Um bom exemplo é como é que o Olavo de Carvalho se criou. Porque o tipo de resposta ao Olavo era literalmente, isso é ruim, isso não presta, não dê atenção para esse tipo de lixo. E o Olavo foi nadando de braçada sem ninguém refutar nada dele. Quando o Olavo tomou a proporção que tomou, aí, meu amigo, aí não tem mais vamos cancelar o Olavo, já era, entendeu? Já entrou, já está fazendo isso daí. Ou agora você encara, lê as obras e refuta, mostra onde está errado, onde não está. Ou então você deu a vitória a ele. Então, quando você tem uma obra como Os Anéis do Poder, que vai estar... E aí você escuta as pessoas falando, não pode porque um elfo daquele jeito não pode. Quando você vai fazer as alegações de que porque não está de acordo com a obra original, você não está dizendo que aquilo é ruim. Só está dizendo que não é do jeito que você queria que fosse. Ou do jeito que fosse exatamente como na obra, né, na original. Agora, quando você olha para aquilo ali e fala, não, isso aqui é ruim. É ruim por causa disso. Por causa disso. Na obra mesmo. Por causa da obra mesmo. Aí é diferente. Aí é diferente. Aí você tá dando pro sujeito que fala assim, não é porque o elfo lá é negro que não pode existir um elfo negro. Fala assim, por que não pode existir um elfo negro?
Nesses assuntos eu só confio em pessoas tipo rasta.
Não, mas a pessoa tipo, apresenta uma
justificativa. Explica, tem uma justificativa.
Entendeu? Para não dar a Galadriel, porque a Galadriel
mas
é
eu
fadona.
Acho que é interessante a gente falar sobre isso, exatamente porque nós estamos falando sobre
ela. Era sobre filme, né, que era pra falar.
Vai virar subtítulo, Anéis do Poder.
Que bosta, né?
Mas a questão é o quê? Não, mas eu vou pegar o gancho aqui, fica tranquilo, a gente consegue consertar. Não, mas é interessante a gente falar sobre isso nos Anéis do Poder, porque quando você entra na Lumine, aí você pensa, não, aqui os filmes são validados, estão nos mesmos valores que eu acredito, tudo mais, e realmente é essa questão da Lumine. Mas você também pode entrar lá na Lumine e começar a assistir um filme e gerar um estranhamento, falar... Essa porra tá errada, esses caras tão de sacanagem, ou sei lá, qualquer coisa do gênero. Por que que estamos falando isso? Porque até mesmo quando você pegar um catálogo em que você confia na curadoria em que você confia em quem tá ali, você também pode ter esse estranhamento, porque aí você vai perceber que o problema não tá no filme, tá nessa expectativa que o Chico falou. É. O filme não está terminando como você gostaria que ele terminasse. Ele não está indo para onde você gostaria que ele fosse. Ele não está apresentando cenas que você acha que um filme deveria apresentar. Aí começa a ter um problema, entendeu? Sim. É a mesma coisa que acontece em consultório também. Tem muito psicólogo que começa a ficar tenso e ansioso com o paciente porque o paciente não está melhorando como eu acho que o paciente tem que melhorar. E não é a tua função. A tua função é conduzir, ajudar ali, auxiliar o paciente para ele fazer o que ele quer fazer da vida dele. Entende? Com mais clareza. É essa a minha visão. Então, nesse sentido, quando você entrar na Lumen e vai ver o Conduzindo Miss Daisy, é interessante, assista o Conduzindo Miss Daisy. Pode ser que você assista e fale, esse filme é nada.
Não gostei.
Não gostei. Aí assista os outros filmes que a gente não vai poder dizer aqui, mas que vão ser lançados na sequência com a nossa análise. Assista lá. E depois veja a nossa análise na Lumen. Por quê? Porque aí você vai começar a perceber que, não, pera lá, tem coisas que está me faltando aqui, ou tem coisas que eu não estou prestando atenção. Porque o mais difícil hoje em dia é segurar o respostinha, entendeu? Essa ansiedade dentro de você de que as coisas terminem rápido, em que o filme dos anos 90 tem a velocidade de um story, né? Em que você chegue a uma conclusão rápido, né? A conclusão que eu tirei é a conclusão real. E que você não quer ter tempo de assistir as coisas, observar as coisas, absorver as coisas. Então eu acho que essa dinâmica é a pior que acontece. No Anéis do Poder é muito visível o que está acontecendo. Né? E ele pode ser ruim, não estou dizendo aqui que é bom. Mas vai lá assistir, não vai morrer.
Sim.
Mas a questão é o quê? Também dentro de filmes que foram bem indicados, você pode também achar estranho. Você pode... Um exemplo, na nossa confraria tem o Magnolia. Né? E o Chico faz, acho que, duas aulas sobre o filme Magnolia.
Um monte de filme que eu fiz que ninguém gosta dos filmes.
E aí, assim, fica tipo...
Não tô conversando com o seu gosto. Eu quero que você preste atenção em alguma coisa que o filme tem, que eu acho que ele vai te ajudar a formar o seu imaginário. Né? Então, vários filmes são assim. A mesma coisa que nós estamos falando aqui dos Anéis do Poder serve para os filmes do Terrence Malick, por exemplo. São filmes ali que são assim, de uma contemplação, de uma exuberância maravilhosa, entendeu? Agora tem um monte de gente que vai detestar aquele negócio, porque é chato, porque não é desse jeito que tem que ser. Qual é a diferença dos Anéis do Poder para os filmes do Peter Jackson, né? do Senhor dos Anéis? Se você assistir dois episódios, né? E pra mim também já acho problemático você decretar que o seriado é uma porcaria quando mal ele começou, né? Ainda tem coisa pra se desenvolver. Tem seriado, principalmente quando é seriado, a gente falou isso no podcast. Isso acontece mais no seriado de humor. Se você ficar só com os primeiros episódios, em geral você não vai gostar daquilo, porque precisa criar uma certa familiaridade com o estilo ali, enfim, para entrar na história. Então ainda acho cedo para se chegar num julgamento definitivo a respeito disso. Mas se você pegar o Peter Jackson e pegar já os primeiros episódios, você já vê, por exemplo, uma preocupação com a luz, que é muito do Tolkien, entendeu? Isso tá ali no filme. O tipo de luminosidade não é nem na fotografia mesmo, é na luz que vai aparecer nos lugares que eles vão mostrando os elfos, onde eles estão, a diferença de luz quando é do mundo dos anões, o quando tem dia e noite, quando é do mundo dos homens, naquilo tudo. Aquilo tá bem feito, entendeu? Em geral, você vai gostar do Peter Jackson, né? Dos filmes do Peter Jackson, porque eles são mais fiéis ao que é o Senhor dos Anéis, né? Os Anéis do Poder, a reclamação é mais porque não é fiel ao que o Tolkien teria feito. Só que é uma das partes da obra do Tolkien em que tem lugares diferentes falando as mesmas coisas. Já não é tão... Eles não estão se baseando no Silmarillion, né? Que é o que teria uma sequência. Eles estão usando alguns contos separados porque eles nem têm direito de usar o Silmarillion. Então eles estão tendo que criar em cima daquilo. Uma das diferenças é que o Peter Jackson tinha ali material para fazer uns 28 filmes. Se sim, pegar o Senhor dos Anéis, tem muita coisa. Ele não precisava pedalar muito em cima. Esses Anéis do Poder, eu já acho que eles precisam dar uma pedalada ali legal pra coisa poder fazer algum sentido. Tem algumas características que eles estão colocando em certos personagens que tá enfraquecendo a obra, como é, por exemplo, o Elrond. Assim, não combina com o personagem, entendeu? Não porque não tá igual do Tolkien, mas pela função dele na própria obra. Dentro da própria obra. Ali, já não tá... Isso aqui já não tá legal. Esse negócio todo aqui. Já não tem alguma coisa que tá esquisita.
É aquela coisa assim... Ok, você pode mudar, né? Mas o problema é que você tá estragando a própria coisa que você tá querendo fazer, entendeu?
Ela tem uma estrutura...
Tá tendo função. Tá tendo função dentro da tua própria estrutura, né?
É, exatamente. Então... Exatamente. Então, se você acha que a série é ruim porque você prestou atenção nela e consegue dizer porque é ruim, ok. Agora, se você diz que a série é ruim porque não está de acordo com o que você imaginava que teria de ser, isso não é argumento, entendeu? Uhum. Isso não é argumento, porque você não está fazendo uma análise da obra, você está dizendo que você não gostou. É só isso. Então, ok, se eu não gostou, posso até levar em consideração o seu gosto como uma referência para mim. Mas se eu quero saber por que, que aquilo é ruim ou aquilo é bom, quando você pega um Rotten Tomatoes e tem 98% dos críticos dizendo que é bom, isso é bem comum, né? É bem comum o crítico gostar muito e público gostar pouco. Quando você vai ver, em geral, ou então, esses filmes blockbusters, assim, que daí o público gosta pra cacete e os críticos estão menos. Sim. Porque, em geral, por mais que o crítico seja ruim, ele vai estar prestando atenção em outros elementos que não é apenas o quanto você se entreteve naquelas...
quanto que ganhou também, né?
É, o quanto que ganhou, né? A discussão que teve do Scorsese com relação aos filmes da Marvel, por exemplo. Né? Eu entendo a crítica que o Scorsese está fazendo. E, ao mesmo tempo, eu percebo que o Scorsese não assistiu boa parte dos filmes da Marvel para poder fazer uma crítica com mais consistência. Porque o tipo de construção que eles foram fazendo dos personagens com vários filmes para chegar na culminação, isso tem um valor.
É, não entendeu? É puro entretenimento.
Não é puro entretenimento. Tem algo ali que você pode... Que você,
é a mesma coisa que você tira, achar que Breaking Bad e Maria do Bairro são equivalentes. É uma historinha, coisa e tal, enfim.
Não é. Não é a mesma coisa. Então, no final das contas, retornando para a coisa, é o quanto você dá atenção na obra pela obra. E tenta deixar você... Sabe a famosa suspensão da descrença, entendeu? Então vem os Anéis do Poder. Parece que é tudo uma bela merda, entendeu? Se você vai com essa má vontade, você não vai nem dar uma chance para prestar atenção naquilo. Entendeu? E aí, obviamente, que isso...
Você vai encontrar motivo, porque realmente vai ter falhas.
Você vai falar. Assim como também se falam muito bem de uma coisa, você vai lá e... Com Breaking Bad aconteceu muito isso, né? Só faltando do Breaking Bad, comecei a assistir, achei aquilo chato, arrastado, meio lento, porque de fato tem isso no comecinho tem, ali. Mas o povo fala tão bem que parece que eu não posso não gostar da coisa. De novo, você não tá prestando atenção na obra e em você mesmo para perceber o que...
Mas isso acontece com literatura, né? Também. Onde começa? Pelos clássicos. O cara vai pegar a Ilíada. Nunca leu porra nenhuma. Vamos começar pela Ilíada. Não consegue passar do segundo canto, entendeu?
Não consegue.
Não entendi nada, não vejo o valor disso daqui. Cara, não era pra você ter começado pra essa porra, né?
Exatamente.
Pra ter começado aí. O Monarcão falou, a série How I Met Your Mother tem muita lacração, mas passa uma ideia interessante sobre o amor ser inesperado. Ah, Monarcão, o sitcom nos 90, como é que você vai falar isso do Barney? Como é que você vai falar isso do Ted?
Qual lacração que tem, cara? Eu não assisti muito, mas não me parece que tenha.
Pra falar a verdade, eu acho que tem inverso, né? Porque o Barney é o maior macho alfa, come todas as mulheres, estão cagando pra todas as mulheres, tem cantadas de tipo que seria um baixo nível, cria relacionamentos tóxicos, engana na cara dura e é considerado.
E todo mundo adora.
Todo mundo adora, é super amigo de todo mundo.
Todo mundo adora.
Enfim, mas tá. A questão é essa, você assistir as coisas, para assistir, né? O mínimo que você precisa saber é isso, você assistir as coisas aberto. Estar disposto a assistir as coisas, como elas são, como elas estão sendo apresentadas. Ah, mas é baseado nos livros. Então assiste a obra em si, depois você lê o livro, depois você compara, entende? Sim. Agora, você pode assistir uma obra e falar, puta, mas isso aqui tá estranho. Né? A gente também tem isso, assim. Às vezes você assiste um filme e fala, pô, não entendi direito, acho que eu vou ter que assistir de novo pra entender. Tem filme que é assim, né? E muitas vezes você tem que ficar por um tempo sem saber essa resposta. Porra, não entendi direito essa parada. Deixa eu refletir. Deixa eu ver se eu entendo o que, que eu assisti. Ah, tá, depois um dia, dois, você começa a lembrar. Porque essa obra ela tem que ser um foco de atenção. Se você quiser algo que confirme seus sentimentos, que confirme os seus valores, aí, enfim, é só você encontrar coisas muito óbvias, entende? Ah, se você quer um... Nossa, eu preciso de... eu gosto de filme que o valor da guerra, da batalha esteja descarado. Então vai assistir os filmes do Schwarzenegger, do Rambo. Acabou.
Bem, se diverte com isso. Se você fizer do cinema, da arte em geral, uma escola da sua atenção, você melhorar a sua atenção, você naturalmente irá melhorar o seu gosto com relação a filme, música, o que quer que seja, né? E a atenção, quando você começa a prestar a atenção, você está mais próximo de chegar no fim último do ser humano, vamos dizer assim, que é contemplativo. Por isso que o Terrence Malick ele é muito incômodo, os filmes dele, porque ele exige um tipo de atenção que a maior parte das pessoas não consegue mais dar para as coisas. Você se enfastia daquilo, você quer o barulho, você quer o ritmo, essa coisa incessante de hoje em dia, eles não estão presentes. E tem outros filmes que te entregam isso e somente isso. E não vai além disso. né? E fica aquela repetição de fórmula o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, se você pegar os grandes filmes, os grandes clássicos, você verá que o tipo de ritmo, o tipo de atenção que é exigida, né? O tipo que vai te levar para uma contemplação maior é de outra dimensão. Então, assim como tem literatura, que é aquela literatura fácil de você ler, e tem outra literatura, que é a grande literatura, que você vai exigir muito mais, sei lá, um Crime e Castigo, né? Para você entrar naquele negócio, é muito mais pesado, uma Divina Comédia, né? Alguma coisa assim. O mínimo que você precisa antes de encarar essas grandes coisas é uma melhora e um aperfeiçoamento da sua capacidade de prestar a atenção. E o cinema é maravilhoso para isso, porque são, em geral, 2 horas. Não é um troço que você tem que ficar muito tempo, entendeu? Então, se você ficar aquelas 2 horas prestando aquela atenção, vendo os recortes e tudo mais, eu recomendo muito o Conduzindo Miss Daisy, e assista lá o nosso episódio na Lumine. Porque a gente está chamando a atenção ali de um mínimo, que não é um mínimo que você pega, não é a trama, não é entender o que está acontecendo, mas é um mínimo de atenção na passagem do tempo e no quanto uma amizade precisa do tempo para ela ir se consolidando. O filme é muito bonito, mas não naquilo que está tão escancarado e cuspido e explicado na obra. Mas justamente naquilo que você pode contemplar a partir do momento que você conseguiu prestar atenção naquela amizade daqueles dois personagens. Uma amizade improvável, inclusive, né? E o filme fica muito bonito a partir do momento que você conseguiu prestar atenção nisso. Aí a coisa começa a mudar de figura e você começa a contemplar e tirar mais das obras do que simplesmente comer um Big Mac, entendeu? Uhum. Que é bom também, mas se é só isso... Vai dar ruim, né?
Não, e uma disso, coisa, né? Que o Douglas falou que funciona pro cinema também, né? Às vezes o que a série ou o cinema está apresentando é só a realidade. Coisas que estão acontecendo ou não. Nem tudo que a gente vê é coisa do demônio do establishment. Então, às vezes, assim, o que a série está mostrando é um drama humano. E a conclusão daquele cara é que ele concorda com X, Y, Z, com um tal dilema. Vou dar um exemplo. Menina de Ouro, do Clint Eastwood, né?
É um bom exemplo.
Você assiste aquele filme lá, você fica tipo, pô, mas que é isso, cara?
Ele tá defendendo a eutanásia?
É, você fica...
Não, ele tá retratando.
Entende? Você fica... Então, é excelente, cara. Você assiste aquele filme, ele te dá um nó, você fica perguntando. Tem outro filme que eu assisti, David Burke, alguma coisa assim, que é um sujeito velhinho que tá aposentadoria, ele precisa de um recurso, o governo nega, ele tem que fazer tal coisa, ele não consegue, aí ele perde o prazo, aí ele vai perdendo dinheiro. Você começa a olhar aquilo e fala, caraca, esse troço é desesperador. E o cara tem um surto no final, alguma coisa assim. Fica puto lá, sei lá.
É um retrato.
É um retrato da realidade. Agora sim, o problema é esse, as pessoas não querem mais conhecer a realidade para então tirar as suas conclusões. Não, as pessoas querem que histórias concordem com você. Aí vira aqueles
com a sua pauta moral, né?
É, aí vira aqueles filmes de TV americana, entendeu? Sabe? Aqueles que você encontra em mercados, assim. O Quarto da Oração. Sabe aquele negócio assim?
Tipo, sim.
É. O poder da graça. Você fala, cara, você percebe que aquilo... É até mal gravado, até raiva, entende?
É uma propaganda, eu vou dizer que coisa, né?
Aí parece aquela literatura, a literatura espírita feita por psicografia. Cara, isso aqui não tem profundidade, entendeu? É só uma repetição da repetição. Ou então, esse tempo atrás aí eu vi acho que o Augusto Cury lançou uns filmes épicos, assim, meio que com uma mensagem. Acho que o padre Reginaldo Manzotti também fez, se eu não me engano. Ah, gente, para com isso aí, a gente sabe que isso aí é só pra... É panfletário o negócio, entende? Mas você, um adulto, ficar com medo de ser, meu Deus, ser mudado de opinião, fica parecendo aquele meme que tem um menino falando, olha mãe, os comunistas, não filho, não olhe, daí tá lá a criança comunista, sabe? A gente acaba dando muito poder pras ideias e pra lacração, que todo mundo fica tirando sarro, mas você fica morrendo de medo. Ah lá, os caras são tudo lacrador, mas você morre de medo de lá assistir, né? Por quê? Porque você tem medo de concordar, ou você tem medo de ser enganado. Esse é o problema, entendeu? Quem realmente acredita no que acredita, quem realmente tem uma base sólida, como você diz ter,
não tem medo,
medo de assistir isso, né? Sim. Nesse sentido, assim. E isso é muito interessante, assim, a gente perceber que os filmes precisam ser assistidos dessa maneira, né?
Tentar a realidade do que está sendo retratado é a primeira coisa. O Monarcão botou um outro exemplo aqui, que é o Friends, né? Também já vi muita gente criticando o Friends, porque olha o que tipo de moral que ele está passando, esse povo fica trocando de relacionamento o tempo todo. Daí eu falei assim... Imbecil. Aquilo é o retrato dos relacionamentos atuais. Aonde é uma trocação o tempo todo.
Você acha que funciona como a realidade?
E
né?
Todos aqueles personagens estão tentando encontrar alguém de verdade para casar e ter filhos, que é assim que termina com quase todos ali. Entendeu? Ele não está te vendendo uma coisa imoral, que assim é normal. Não, ele está retratando uma realidade. Se você já joga a tua moral sexual para cima daquele negócio ali, você nem entendeu o que está no seriado e você só está prejudicando as pessoas, no final das contas, porque quando elas vão para o Tinder, quando elas vão para a vida real, elas vão ver que está tudo assim. Está todo mundo assim. Essa é a realidade da vida atual. Não, mas eu não quero ser assim, porque eu falei, muito bem, então fique sozinho.
Não, e mais, o que o Friends mostra, né? Tem até lá, tem dois, a gente tem dois podcasts sobre Friends, fora o Clube do Seriado.
Dois?
É, dois. É um sobre amizade com o Porto Seguro e depois o Naufrágio da Amizade. É, outra coisa, assim, que também você vê, ó, falaram da Euforia.
Euforia,
Euforia, cara, Euforia, Euforia é maravilhoso, cara. Conservador vai assistir Euforia, o cara tem um escândalo, o cara tem quase um troço, só porque a guria cheira a pó, entendeu? E a outra é trans e o outro é um...
Tudo de errado tá ali.
A outra assim, é uma puta, pois sei é, lá.
Você acha que a realidade tá como?
Sabe? Aí você assiste aquilo e fala, caralho, cara, né? Onde é que você vai encontrar? Mas daí você vai querer ler Dostoiévski. Você acha que o Dostoiévski era o quê da época dele, entendeu? Ele tava retratando aquela merda moral e tentando alguma ordem. E às vezes, assim, é uma realidade, entende? É uma realidade sendo mostrada. É claro que daí quando você olha o Friends... Fala, tá todo mundo ali. Às vezes a questão é você reclama porque você queria fazer isso com seus amigos. Ponto 1. 90% do problema é esse. Ponto 2. Cara, todo mundo ali é amigo. A gente fala isso no nosso podcast. Sim, tem uma amizade muito sólida que você não tem. Entende? É. Aí você menospreza.
Você aquilo. Ignora que é sobre amizade e fica focando...
O nome chama Friends. É. Ou seja, o que quer mostrar que vocês estão falando sobre não é
girlfriends.
Amigos. É. Não é tipo sexo. Acho que esses tempos saiu um seriado na Netflix chamado Sexo, alguma coisa assim. E aí disseram, ah, é só putaria. Falei, o nome do negócio chama Sexo, então acho que tá certo, então. É. Então, nesse sentido, a gente tem que olhar os seriados como eles são, entende? Tem que olhar o filme como eles são, que eles estão querendo apresentar pra você. E é permitir que você entenda, não entenda, e mudar a opinião sobre filmes, isso. Entende?
O mínimo é prestar atenção direito nas coisas.
O mínimo é prestar atenção direito nas coisas, assinar a confraria e a Lumine, tá? E aí, pronto, chega.
Tudo isso
tá?
E mais um pouquinho. E mais um
beleza?
Pouquinho, né? Acho que deu, né? Passamos deu, da hora, tô com uma fome.
Como é que começa a ficar irritado?
Eu quero comer um Big Mac agora. Irritação.
Nossa, certeza, certeza. Você falou tanto que, olha, eu fiz propaganda ruim do Big Mac, funcionou. Abraço, gente. A gente se vê na confraria.
Tchau.
E amanhã tem episódio novo na Lumine.